Esta é uma vigília para nós irmos trabalhando o silêncio. E o título desta série de vigílias é O Alegre Silêncio da Alma. Então, se nós vamos buscando esse silêncio interior, nós vamos ao encontro da alegria. A alegria é algo que existe na alma. A alma tem alegria, a alma emana alegria quando ela se sente servindo, quando ela se sente útil lá no nível dela e no modo dela compreender as coisas. Quando nós vamos adquirindo a prática da oração, nós vamos disciplinando os nossos corpos, vamos alinhando os nossos corpos. E isto facilita muito o trabalho da alma, porque quando a alma tenta nos guiar, ela encontra os corpos organizados. Então o trabalho dela é muito mais curto, porque os corpos estão organizados. Esta alma, à medida que vai colocando os corpos no caminho que ela imaginou, ou que ela viu, ou que ela escolheu, esta alma vai ficando alegre. A alegria da alma não é como a alegria do ser humano. Esta alegria da alma é a alegria daquele núcleo nosso que está seguindo a sua vocação, que está seguindo a sua tendência, não para servir. E aí esta alma vai lá no seu nível e à sua maneira, entrando em silêncio. E como é que uma alma entra em silêncio? Ela entra em silêncio porque não tem que se esforçar tanto para colocar os corpos no caminho, os corpos já estão organizados, já estão encaminhados, é só seguirem com a inspiração que vem de um nível mais alto ainda que o da alma. Então, esta alma começa a entrar em silêncio, isto é, esta alma tem a possibilidade, esta alma tem a oportunidade de se dedicar a olhar para o espírito, a olhar para a mônada, porque a vida terrestre dos corpos não chama tanto atenção, não exige tanto a presença dela em certos detalhes. Claro que nós precisamos da alma para questões mais importantes, necessitamos da alma para a nossa guiança, para sabermos onde devemos estar, o que devemos estar fazendo. Necessitamos sentir a nossa alma, necessitamos sentir esta presença para não nos iludirmos com a nossa situação humana e assim por diante. E tudo isto faz a alma alegre. O que nós podemos experimentar como seres humanos é o contentamento, é a tranquilidade, mas a alegria não vem de nós. A alegria não vem desse material humano. Desse material humano vem a satisfação, vem o gozo, vem, enfim, estarmos contentes, mas alegria mesmo, esta alegria incondicional, isto é, você estar mesmo diante das coisas deste mundo, sentir uma alegria interior, porque a alma está no caminho. Então, em algum momento, você vai perceber o que você deve fazer neste mundo. Esse alegre silêncio da alma, nós teríamos que um dia sentir. Agora, precisamos nos dedicar a isso, precisamos ter essa meta de estar conscientes da nossa alma. Então, aí nós teríamos que aprender a ter um sentido de proporção, porque se estamos encarnados e lidando com estas coisas do mundo, e lidando com as pessoas, nós precisamos muito desta alegria da alma. Mas para isso precisamos ter esta meta, precisamos ter isto como uma prioridade. Porque se a prioridade da nossa vida não é chegar na consciência da alma, todo o resto pode sair do caminho e a gente nem perceber. Em princípio, nós sabemos que o nosso primeiro guia é a alma. Quando nós dizemos guia, dizemos algo que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Quem conhece o nosso passado, o presente e o futuro é o nosso ser interior, então ele é o nosso guia. Aqui fora, nós podemos ter amigos, podemos ter conselheiros, podemos ter colaboradores, ajudantes, mas não guia. Guia, para nos guiar, precisa conhecer a nossa trajetória. E quem é que fora conhece a nossa trajetória? Nós não conhecemos sequer a encarnação anterior de uma pessoa. Como podemos guiá-la? Não é? Não conhecemos qual é o papel daquela pessoa no plano evolutivo. Como podemos guiá-la? Nós podemos cuidar de alguém, podemos colaborar com alguém, mas não guiar. Então, se você quer um guia de verdade, tem que ser aquele que está dentro de você, porque ele tem muito mais conhecimento da sua trajetória, do que você já fez, do que você está fazendo e do que você vai fazer, do que qualquer ser externo que não conhece nada disso. Mal conhece a sua fisionomia, a sua altura, o seu peso, a cor da sua pele, desta encarnação. Além disso, não vai. Ou vai um pouquinho mais, mas que não serve para efeito de você sentir alegria da alma, alegria interna. Então, para você sentir esta alegria, esta alma precisa já estar num certo silêncio. E nós nem sempre permitimos que a alma fique em silêncio, porque estamos ainda sem saber nos conduzir, sem saber nos controlar em coisas mínimas, em coisas básicas, em coisas fundamentais. Então aí não permitimos que a alma entre em silêncio. E, portanto, não podemos sentir esta alegria. E esta alegria vem também da alma quando ela pode, quando ela tem condições, quando ela não é solicitada aqui para baixo, não é? E quando ela pode se voltar para o espírito, se voltar para a mônada. Então nós vamos conhecendo uma alegria. Mas tudo isso está sendo dito, e talvez por essa série ter esse título, O Alegre Silêncio da Alma, é porque diante das coisas que se aproximam para a superfície da Terra, essas experiências de transição que nós estamos para passar por elas bem concretamente, porque a transição já existe. Há muito tempo que a transição começou, mas ainda não está exatamente nos seus graus mais evidentes aqui no plano físico. Então nós precisamos, sim, que a alma esteja em silêncio, nos transmitindo alegria, para nós podermos atravessar esses momentos que não se darão só aqui na vida externa, mas se darão também no plano astral e no plano mental. Então, se nós pensamos, ah, mas eu até lá já desencarnei, quem sabe? Não, você desencarnou, você vai ter a transição lá no plano astral e vai ter a transição lá no plano mental, vai sentir tudo isto. A transição é planetária e precisa que você esteja num nível de consciência além do nível planetário, isto é, que já esteja com uma consciência mais ampla, que não é o caso de nenhum de nós aqui, preciso que você tenha uma consciência muito mais ampla para você não ficar influenciado e não ficar tocado por esta transição que já está aí em ato. Então nós temos o alegre silêncio da alma bem presente, estando bem vivido, isto para hoje é o que nós precisamos. Porque a transição não vai ser alegre e nem vai ser silenciosa. De forma que nós precisamos de alegria e de silêncio internos para que isso se reflita aqui e que a gente possa eventualmente colaborar com essa transição e não ser mais um peso para o planeta durante a transição. Pela transição nós podemos colaborar. Agora, como podemos colaborar com a transição se nem sabemos o que vai acontecer e se não temos prática de viver o que vai acontecer? Porque nunca vivemos uma transição planetária como esta. Então não temos prática disso, não sabemos o que é nem como vai ser. E como vivermos essa transição planetária? Você vai contatando o seu núcleo interno, vai buscando o seu núcleo interno, o seu núcleo interno vai se aproximando, você vai se aproximando dele, e aí as coisas se resolvem. Não se pode dizer como, porque não temos essa experiência ainda, mas isto vai acontecer de alguma maneira. Então, colaborar para a transição é nós estarmos equilibrados, harmonizados e servindo durante a transição. E para isso nós vamos nos preparando antes da transição estar aí mais evidente do que já está. Então a gente vai se preparando para isto, vai cuidando de encontrar esta alegria e este silêncio que vem de dentro de nós, que vem da alma. E aqui agora tem uma série de perguntas. Se nós poderíamos explicar o significado do número 33, que hoje está presente em diversas doutrinas e informações. Sim, inclusive, quando chega alguma orientação da hierarquia planetária, esse número 33 está sempre presente. Porque isto define se nós estamos lidando com a fraternidade branca ou com a outra. Então precisa que a gente tenha uma identificação. E esse 33, além desta identificação, esse 33 corresponde a uma certa civilização que deve acontecer, que deve surgir. Dentro de um certo conjunto, que nós não sabemos bem qual é, porque não conhecemos quantas civilizações já houve, esse número 33 corresponde à próxima civilização. Aqui não fica especificado se as anteriores ao 33 foram na superfície da Terra, mas o 33, que foram também os anos que Jesus viveu encarnado, o 33 diz respeito a uma próxima civilização para a qual a hierarquia está trabalhando, implantar aqui. E uma pessoa está perguntando, o que significa, na prática, viver com o coração aberto? Eu acho que nós abrimos o coração quando aguardamos e temos fé que os sinais para nós vem dele, vem do coração. Coração é uma área na nossa consciência e também no nosso corpo físico, num certo sentido. O coração é uma área onde a alma está ancorada. Quando nós estamos encarnados, é como se simbolicamente a alma estivesse ancorada no coração. Este é o ponto do corpo aonde a alma simbolicamente está ancorada. E por que será? Não que o coração é esta área cardíaca, por que será que é aí? É porque esta área não pensa. Esta área sabe, muito diferente. Então é por isso que a alma está encarnada aí, porque esta alma sabe onde deve estar de forma mais segura. Porque a mente, embora possa nos ajudar em certos momentos, a mente analítica, por exemplo, é um dos maiores obstáculos para que a alma consiga se expressar através dos corpos. Então, o coração, onde não existe mente, no coração existe compreensão, No coração existe uma sabedoria direta. Então, esta foi a área escolhida. Isto é, foi escolhida porque aí a alma se sente, parece que muito melhor do que se estivesse ancorada na cabeça ou ancorada em alguma outra parte do corpo. Então, o coração é aquela área física ou é aquela área humana na qual a alma se sente mais em casa. De todo o nosso corpo, esta área cardíaca é naquela que a alma se sente mais segura, mais à vontade e mais tranquila. Quando nós cuidamos desta área, isto é, quando nós nos acalmamos e depois vamos para esta área, primeiro a gente procura se acalmar, depois vai para esta área. Nós vamos aprendendo onde é o nosso local de paz e de tranquilidade. E à medida que nós vamos buscando esta área para nos recolhermos, para fazermos um silêncio e imaginarmos que estamos entrando lá dentro, então nós estamos colaborando também para a harmonia, para a paz desta área. E aí vamos tendo algumas experiências que não precisam ser fenomênicas, mas experiências de estados que nós vamos experimentando. Isso tudo está ligado com esta área. Claro que na constituição do corpo físico, esta área tem muito o que fazer, não é? Esta área tem muito o que fazer e esta área conduz muitas atividades básicas do nosso corpo físico. Então, viver com o coração aberto significa você estar voltado para ele, estar atento a ele, sem interferir no seu ritmo, sem interferir naquilo que se passa lá dentro. Basta você ficar quieto e buscar entrar lá para dentro. Ficar quieto e pensar nesta área. Com a imaginação mesmo, ir entrando lá para dentro, com cuidado. Não entre lá para dentro agitado, porque aí você vai fazer o trabalho contrário e vai prejudicar o ambiente lá dentro. Primeiro você se acalma, primeiro você pede à sua mente que tire os pensamentos de onde eles estão, que ela se acalme. Você faz um pequeno preparo e depois entra lá para dentro. Com a sua imaginação você vai entrando lá para dentro. Com cuidado para não levar lá para dentro toda esta vida que você faz aqui fora. Porque trata-se de você viver lá dentro e não de levar o que vive lá para dentro. Então a gente precisa aprender a lidar com o coração. Precisa aprender a lidar com essa área cardíaca. Senão nós vamos desvirtuando esta área. E claro que aí esta área pode até se fechar. E isto é o contrário do que a gente busca. É amando esta área, prestando atenção nesta área, visando estar lá dentro, calmo, tranquilo, limpo, visando estar lá dentro, é assim que esta área vai se abrindo e não é levando problemas lá para dentro. Deixa a mente resolver seus problemas, porque ela está acostumada com isso e não é o caso realmente de colocá-la aqui. Você vai indo lá para dentro com a sua consciência, com o seu desejo de estar lá dentro, calmo, tranquilo. E com isto, você vai, num certo sentido, se desapegando, soltando, pelo menos naqueles momentos, tudo isto que te prende aqui fora e tudo isto que te liga aqui fora. Então, tudo isto é viver com o coração aberto. Se nós vamos para lá com esta busca de serenidade, vamos para lá com essa busca, não de alegria, de harmonia, nós estamos contribuindo para que o coração se abra, porque aí ele não tem que se resguardar daquilo que vem de fora. Ele vai se abrindo e vai dando aquilo que ele tem para dar, que é muito misterioso o que um coração tem para dar. Se a alma elegeu esta área para estar lá dentro ancorada, há outras coisas também que lá dentro podem desenvolver muito mais do que em outras áreas do corpo. Por exemplo, dentro do coração, nós desenvolvemos uma certa percepção. Uma certa percepção que não precisa que a gente pense. Por uma percepção, você sabe o que é e o que não é. Isto é o coração que sabe, não é a mente. O coração é que sabe isto. Então, esta área vai se abrindo quando ela se sente útil, quando ela se sente no serviço, quando ela se sente no trabalho. Isto não é uma área que não tem esta consciência. A essência desta área tem esta consciência. E se nós soubéssemos qual é a nossa verdadeira constituição como encarnados, nós veríamos que esta área é muito especial. E teríamos muito mais relação com esta área do que com qualquer outra área do corpo, que não tem a mesma sabedoria desta. Vocês veem que nas imagens antigas, sempre que se queria retratar alguém evoluído, se mostrava esta região do coração de uma forma especial. Então, isto é muito importante no nosso atual estado evolutivo. E a pessoa pergunta, por que motivo se tem tanto medo de abrir o coração? Bem, nós temos medo de abrir o coração porque sabemos que abrindo o coração que nós vamos ter outra orientação. E tem um lado nosso que é insistente, tem um lado nosso que é cristalizado, tem um lado nosso que é habituado já a um certo tipo de vida, a um certo tipo de existência. E como se habituou a esse tipo de existência, então nos passa um medo, nos passa um receio de abrir o coração. Você precisa querer se transformar para que este coração comece a perceber isto e comece a se abrir. E uma pessoa diz que conhece pessoas que estão com o coração fechado e como é que podemos ajudá-la. Isso, se estão com o coração fechado, tome muito cuidado para não ficar doutrinando-as, porque aí o coração se fecha mais, principalmente se você vai doutriná-las numa direção contrária, aí ele se fecha mais. Então, se alguém está fechado no coração, a forma de ajudá-lo sem que ele perceba é você orar em silêncio. Orar em silêncio. E oferecer estas orações, ore em silêncio. Você está ajudando muito mais do que querer convencê-lo de alguma coisa. Se arrisca muito o coração fechar mais. Uma pessoa estava em oração às 5h30 da manhã, diante do Vale de Soim, aí no núcleo Soim. Ela estava ali em oração e viu uma grande estrela e ela pensou que fosse o planeta Vênus. Mas, quando ela estava olhando aquilo, pensando que fosse Vênus, repentinamente aquilo foi deslizando e foi caminhando lentamente para mostrar a ela que não era Vênus. Então, quando as naves devem se materializar para prestar algum serviço, porque as naves são consciências, não? As naves são consciências de alguma hierarquia, em geral. Então, essas naves devem prestar serviços aqui na Terra, muitas vezes. Para elas prestarem serviços sem serem notadas, porque às vezes não devem ser notadas, para prestarem serviços sem serem notadas, e elas devem se materializar, então elas se disfarçam como estrelas. Então, todas essas estrelas que estão no céu, várias são naves disfarçadas de estrelas, para que a gente não as identifique, e principalmente para que certas forças não as identifiquem. Agora, à noite, então, elas podem se apresentar como estrelas, e de dia, para não serem vistas, e devendo estar materializadas, de dia, elas criam nuvens que as cobrem. Então, às vezes, nós temos um céu muito limpo e, de repente, tem uma nuvem ali, uma só. Aquilo está cobrindo alguma nave que está materializada. Porque materializada, ela consegue agir numa determinada energia material que compõe aqui a atmosfera da Terra. Então elas podem se disfarçar como estrelas à noite e podem criar uma nuvem que as cobre durante o dia. Numa partilha foi falado que nós devemos estar em oração permanente. E se nós poderíamos falar um pouco sobre isto, porque parece que não é muito fácil nós estarmos em oração permanente. Pensar em estar em oração permanente, isto não é para todos, porque muitos de nós têm preocupações maiores do que entrar em oração. Então, se a gente tem preocupações maiores do que esta de entrar em oração, jamais poderemos estar em oração permanente. É à medida que vamos cultivando esta nossa intenção de estar em oração, não em oração permanente logo de início, de estar realmente em oração naqueles momentos que nós escolhemos para estar em oração. Precisa ter esta ideia, precisa ter esta vontade, precisa ter esta intenção. E aí você vai entrando em oração, naqueles momentos em que você se coloca para isso. E à medida que você vai orando, à medida que você vai conseguindo orar de verdade, a oração vai se tornando uma necessidade. Então, enquanto nós não temos necessidade de orar, você pode nem pensar em estar em oração permanente. Primeiro, vem a necessidade de orar que você adquiriu quando começou a orar, quando se dispôs a orar e organizou o ritmo das suas orações. Porque se nós temos intenção de orar, resolvemos isso, nós vamos ter que colocar isto dentro da nossa vida. Então vamos ter que organizar um ritmo para isso. Enquanto esse ritmo não está organizado, enquanto nós não estamos com uma oração já instalada no ritmo que nós elegemos, você não vai sentir necessidade de orar. No início você vai estabelecer esse ritmo porque você percebeu que é para fazer isto, você percebeu que chegou o momento na sua vida de você se dedicar a essa atividade entre tantas outras. Mas até aí tem tantas outras coisas também das quais a gente deve se ocupar. E aí você prossegue neste ritmo. Este ritmo e a oração que você gera e a energia que você gera vão colocando você numa situação de sentir falta daquilo. E é quando você começa a sentir falta da oração é que você vai ter que suprir esta lacuna, sabendo que nem sempre pode parar tudo para orar como você está sentindo necessidade. Então, se você chega a ter necessidade de orar e não tem como, porque karmicamente você traçou para você um destino que é complicadíssimo e que tem hora para muita coisa inútil e que não serve para evolução superior, mas que está na sua vida, está no seu destino, e tudo isso está ocupando lugar de algo que você poderia estar fazendo de diferente. Mas nós temos que assumir aquilo que plantamos. Temos que colher os frutos daquilo que plantamos para aprender a plantar em próximos ciclos nossos. Mas aí, uma certa altura, surge a necessidade de orar. Surge a necessidade de orar. Você vai descobrir como é que a gente ora permanentemente. Você vai descobrir isto. E você vai descobrir que é possível. Você vai descobrir que é possível. Você está fazendo um trabalho até de fazer cálculo, usando bem a mente e tudo ali. Você vai descobrir a forma de estar orando enquanto está fazendo qualquer outra coisa. Mas você só vai tratar disto é quando tiver realmente muita necessidade de orar e não tiver como abrir espaço para isso. Aí você vai encontrar a forma de estar sempre orando. Aí não é uma coisa externa, aí não é uma coisa mecânica, não é uma coisa sonora, visual, física, mas é uma coisa que realmente está acontecendo. E que pode estar acontecendo, inclusive, quando você está muito concentrada numa tarefa que não seja orar. Então, esta oração vai se tornando permanente. E você se sente suprido porque essa oração já está se instalando. Oração quer dizer uma atitude nossa de estar nos coligando com níveis mais altos. Isto que é oração. Então você se está orando, se está acontecendo isto em você, sinal que você está se coligando já com outros planos. E com isso você vai sendo transformado. Você vai mudando a sua situação. Aí você está, sim, orando um pouco mais regularmente, um pouco mais permanentemente, digamos assim. Mas isto vem de uma necessidade que você tem de orar. E essa necessidade vai ficando tão forte, isto é, esta necessidade que você tem de estar em contato com um nível, com uma situação, com um estado diferente desse estado material no qual nossos corpos vivem. E às vezes também a nossa consciência vive completamente ocupada com esse estado material da vida. Então, pode vir sim uma necessidade de orar. E aí isto vai tomando, e o seu interior, o seu interno vai encontrando um meio de fazer isto. Mas se você não se coloca para treinar isto, isto é, se você não assume uma oração regular, isto nunca vai acontecer. Uma pessoa sempre que vem à Figueira tem sonhos. E desta vez ela sonhou que estava sem todos os dentes. E também estava perdendo a sua mochila e as suas roupas. Então, a energia da Figueira está colaborando para que você se desapegue das coisas, que você vá soltando certas coisas. E se no sonho apareceram os dentes, é porque o uso da palavra que você faz não está correto. Quando a gente não tem um uso correto da palavra, são os dentes que logo percebem isto. Vocês já ouviram falar, não? Que a humanidade sofre dos dentes, que a humanidade não tem bons dentes. Claro que a humanidade só fala bobagem. Então tem mesmo que não ter dentes sadios. É porque o que eles falam não tem valor nenhum. Então os dentes é que pagam por isso. E quanto mais nós estamos fracos no uso da palavra, quanto mais as nossas palavras não são apropriadas, mais os dentes sofrem por isso. Os dentes são um ponto muito coligados com isso. Então, se você estava sem todos os dentes, precisa com muita urgência que você observe o que você está falando, do que você está falando e como está falando. Porque no plano astral, as coisas acontecem antes daqui. Se você já sonhou que está sem dentes, mude logo o seu sistema de falar, porque daqui a pouco é capaz de você ficar sem dentes no plano físico, porque isto desce do astral para o físico. Nos sonhos, quando a gente está numa determinada situação, sonhando, é algo que ou subiu daqui, se refletiu lá e criou essas cenas lá, ou é algo que está acontecendo lá e que vai se refletir aqui. Então nós podemos estar diante de um sonho nítido, de um sonho desses que a gente chama de real. A gente chama de real aquilo que parece a vida externa. Isso que a gente chama de real. Quando é o contrário, é a própria ilusão e o que é real não está aqui. Mas aí a gente sonha e vê. Será que isto é algo que eu já estou vivendo e que refletiu no sonho e criou essas cenas? Ou essas cenas estão acontecendo lá e vão se refletir aqui? Então, se você tem os seus dentes e se sonhou que não tem dente, cuide da sua palavra, porque o seu destino será perder os dentes se não mudar o modo de falar. Os sonhos são sempre instrutivos, mas nós teríamos que prestar atenção neles, teríamos que às vezes até anotá-los, porque quando você anota um sonho, mesmo que você ache que ele não tem importância, você anota um sonho, você vai treinando o seu mecanismo, você dá importância ao seu mecanismo de sonhar. Agora, se você sonha e nem anota, é sinal que os seus sonhos não têm importância nenhuma para você, e aí eles deixam de acontecer. ou acontecem lá no nível deles e você nem sabe o que está sonhando. Você nem sabe o que está vivendo por lá. Agora, que também perdi a sua mochila e as suas roupas, então, a mochila é símbolo de tudo aquilo que você carrega e que é deste mundo. Então, no sonho, você está sem mochila. Isto é, está com a oportunidade de se liberar de alguma coisa. E as roupas? Então, em alguns sonhos, as roupas significa você querer cobrir alguma coisa, você querer encobrir alguma coisa. Porque o nosso estado natural não é vestido, é nu. E nos sonhos, isto se revela. Então, perder as roupas no sonho quer dizer uma oportunidade de você poder estar mais natural, mais verdadeira, mais real. E aí nós sentimos a energia de um sonho deste. Isto é, se nós levamos a sério o ato de sonhar, seja o que for que esteja sonhando, se você leva a sério o ato de sonhar, aquilo passa a ser um instrumento do seu eu interno te anunciar certas coisas, te ensinar certas coisas. Porque nos sonhos se pode aprender muito. Mas a gente sempre pensa, esse sonho não tem importância, eu sonhei uma bobagem. Então, se você sonhou uma bobagem, você veja que você é capaz de bobagens, né? Se aprofunde um pouco, amadureça um pouco, e não vai mais sonhar bobagens. Mas precisa prestar atenção, precisa notar, olha, sonhei uma bobagem. Aquilo reflete em toda a sua energia. Você reconhece que sonhou uma bobagem. Onde será que isto se armou? Será que foi algum pensamento inconsciente meu? Ou será que isso se armou lá nos outros planos por onde eu ando quando durmo? Precisa se colocar estas coisas. A gente tem que pensar além de pensar em conta em banco. Porque se perguntar para a maioria quanto você tem no banco, ele diz. Se ele não é totalmente irresponsável, ele diz. Mas precisa cuidar um pouco mais, além da conta em banco, precisa cuidar um pouco mais de outras coisas que para a humanidade não tem importância. É isto que nós temos que cuidar, é o que não tem importância para os outros. Mas tudo tem importância, tudo tem importância. Não existe nada fora da consciência única. Existe uma única consciência e não existe coisa alguma fora desta consciência. Então tudo tem importância, até sujeira tem importância. Aqui, por exemplo, tem uma comunicação de um Deva. O Deva está dizendo, vocês sabem a importância das moscas? Tudo tem importância. Moscas, eu acho que uma pessoa em 1 milhão acha que as moscas têm alguma função. Os Devas sabem. Então, até as moscas têm muita importância. E nós temos que dar importância a tudo, porque tudo está dentro da consciência única. As moscas não estão fora da consciência única. As moscas não estão fora de Deus, não. Tudo isso está na consciência única. Tudo isso está em Deus. Não tem nada fora de Deus. Em nenhum ponto do universo, aliás, em nenhum ponto do cosmos. Tudo está no todo. Então tudo tem importância. Quanto mais um sonho, por mais insignificante no nosso entender que ele seja. Bem, agora aqui, uma pessoa estava diante de um enfermo e ela teve a sensação que o seu espírito ia passar para aquele corpo e o espírito do enfermo ia passar para o corpo dela. Olha, precisa muito cuidado para não alimentar essas fantasias. Quer dizer, não seria bem fantasia, pode não ser fantasia, mas digamos que é uma fantasia. Então, precisa não alimentar estas coisas. Tudo aquilo que sai do que você está controlando e que não é positivo, precisa muito cuidado, muito controle. Então, se você está conversando, visitando um ser enfermo, você esteja com muito mais precisão, centrado dentro de você. Porque aí você vai passar para aquele ser enfermo aquilo que o seu interior quer passar. Se você está concentrado no seu interior, e aí vai fazer a visita para os enfermos, aí vai entrar num hospital. Você se concentre muito dentro de você, porque aí o seu ser interior vai cuidar daquela visita. Porque veja, um ser que está enfermo, em estado grave, deve ter lá dentro dele algo que não quer ir embora. Deve ter. Uma parte quer, mas outra parte não quer. E aquela parte que não quer, está esperando um outro corpo para entrar, para prosseguir na matéria. Então, principalmente, quem serve em hospitais, quem transita por hospitais, quem está em contato com pessoas enfermas, principalmente pessoas, como chamam aqui, de terminais, como se a gente pudesse terminar, que chamam de gente terminal. Mas vamos usar o termo porque aí fica compreensível. Então, mesmo que você esteja diante de alguém que está nesta situação, principalmente aí você tem que estar muito lá dentro de você. Porque aí você vai passar para aquele aquilo que o seu interno organizar. E você vai ficar resguardada daquilo que está querendo sair de lá para se manter dentro da matéria. Isto chama-se influências. É um tipo de influência. Não é que o que sai de uma outra pessoa vai entrar em você. Não, não é assim também. Mas vai entrar na sua aura. E vai se alimentar da sua aura. Então precisa que a gente aprenda a ajudar os outros também. No caso de ajudar um enfermo, você tem que ali estar muito, muito centrado em você. Que aí vai tudo bem. Você vai passar para ele o melhor e vai ficar resguardado de tudo aquilo que dali emanar. Então, jamais alimentar a sensação deste tipo, de que está trocando energia com outro, mas jamais fazer essas coisas. Quem deve regular aquilo que você passa para o outro e aquilo que eventualmente você recebe, e receber é para transmutar, é para modificar aquilo, não é para fazer troca. Se alguma coisa vem do outro, é para você transformar aquilo, ou transmutar, como se diz. Agora, aquilo que você passa para o outro tem que ser organizado e guiado pela sua consciência mais alta, não pela sua personalidade ou pelo seu nível emotivo. Enfim, nós teríamos que estar cada vez mais conscientes. Aqui uma pessoa diz que quer servir. E ela então encontrou alguém que, segundo ela e segundo este alguém, devem se unir. E eles estão dando a desculpa que vão se unir para servirem juntos. Mas você, para servir junto com alguém, precisa se unir com ele maritalmente? Então, se você quer se unir com alguém, vá se unir, vá fazer a experiência. É sinal que você precisa fazer essa experiência. Agora, dizer que é bom se unir para servir melhor, isto é uma desculpa que você está dando porque não quer admitir que quer se unir com o outro. Veja como nós somos falsos. E somos falsos no melhor sentido. Queremos ter uma desculpa para fazer uma coisa. Então criamos tudo isso. Você, para servir junto com alguém, não precisa estar ligado com ele. Agora, se quer se ligar para servir, o que você quer é se ligar, não é servir. Então se ligue, faça a sua experiência. Mas não diga que vão servir juntos. Porque isso pode ser, inclusive, muito mal para o serviço. Você não sabe se a energia sua combina com a dele para servirem juntos. Uma coisa é você querer se unir com uma pessoa. Outra coisa é a energia combinar. Isso é outra coisa. E a energia pode combinar sem você se unir. E se a energia combina sem você se unir, a energia vai ficar muito mais livre de estar somada com a outra. Veja o que é a mente humana. E se existe uma escola de salvadores do mundo? Porque existe uma categoria de seres que são considerados e que são realmente salvadores do mundo. Não existe escola para isso, não. Se existisse escola para salvadores do mundo, o mundo estava salvo. Teria tanto salvador do mundo que o mundo já estaria salvo. O que a gente chama de salvador do mundo são hierarquias, são consciências que já têm, no mínimo, a consciência planetária. No mínimo, a consciência planetária. Se aquela consciência, se aquele ser já tem consciência planetária, isto é, se ele sabe o que é o planeta, se ele sabe qual é o destino do planeta, se ele sabe qual é o papel dele servindo ao planeta, então ele começa a ter consciência planetária. Mas um salvador do mundo, nem sempre basta ele ter consciência planetária. O salvador do mundo tem que ter uma consciência um pouco maior do que a consciência planetária, senão como vai salvar o mundo? Se ele está no nível do mundo, como é que ele vai salvar o mundo? Então, o que se chama de salvador do mundo tem, no mínimo, a consciência planetária, mas a si mesmo precisa mais. Então, existem salvadores do mundo que têm consciência solar, outros que têm consciência galáctica. Tem que ter uma consciência maior do que a do mundo para poder ser salvador do mundo. Então, não é qualquer um. E o que quer dizer somos 12? Somos um. Isto é, ela ouviu isto. Somos 12. Somos um. Como se fossem sinônimos. A quantidade de seres que se reúne para um determinado trabalho é simbólica. Então, se nós servimos em dupla, em dois, isto simboliza um certo tipo de energia. Se nós, para cumprimos uma tarefa, tivemos que ser três, isto é outro tipo de energia. Se tivemos que ser seis, é outro tipo de energia. Se tivermos que ser sete, é outra energia que se desenvolve ali. E se tivermos que ser 12, é porque temos que ser 12 para um certo tipo de energia se desenvolver ali. O número 12 é muito importante quando é necessário um grupo para ser discípulo de alguma ideia ou de alguma lei ou de alguma coisa real. Então, sendo uma lei, uma ideia, sendo um projeto mais elevado, mais amplo, precisa 12. Agora, essas coisas não se pergunta por quê? Porque isto existe no plano real, onde não há perguntas e nem respostas, onde as coisas são. Então, nós sabemos, e já é uma graça a gente saber, que para certas coisas nós precisamos ser 12. Por exemplo, encarna um Jesus, deixa uma série de leis. Aquelas leis têm que ser anunciadas, comunicadas. Então precisa gente que siga os passos de Jesus. Isto é, que sejam discípulos de Jesus. Nós nos intitulamos discípulos de Jesus. Na nossa imaginação só. Porque discípulo de alguém é aquele que prossegue a obra. E para prosseguir a obra em nível de discipulado, e um discipulado daquele porte precisa 12. Por isso eram 12. Um traiu antes de começar, porque neste mundo é assim, mas são 12. O número é 12. Então, isto é um número muito importante, porque se somos um grupo de discípulos para seguir uma obra, somos 12. Um é 12. Veja que a mente abstrata, que a mente moderna, digamos assim, a mente moderna fala conosco por símbolos. E nós precisamos estar muito atentos para podermos chegar a perceber a linguagem da nossa mente abstrata. Há muitas pessoas que ainda têm mente emocionalista. São mentes que formaram na Atlântida, que trazem todo o passado Atlântida. Então, são mentes emotivas. São mentes, mas são emotivas. E essas mentes emotivas não têm problema nenhum, porque elas falam de uma maneira rasa e a gente entende o que elas falam, nos sonhos ou nas visões que elas produzem. Agora, se a gente já tem uma mente ária, que seria o tipo de mente da nossa raça atual, se nós já temos uma mente ária, essa mente produz sonhos muito diferentes de uma mente emotiva, muito diferente. Uma mente emotiva arma uma cena, e você naquela cena vê o que está acontecendo. Uma mente ária pode sussurrar lá, 12 é um. É um jeito de falar, que não é emotivo, que é tipicamente mental. E a sua mente te faz ver símbolos, a sua mente te mostra cores. Ela tem uma linguagem, a mente atual, a mente ária. Tem uma linguagem que você precisa conhecer, precisa aprender a conhecer com ela. Não sei se ela te ensina diretamente, porque ela trabalha com o coração. Então você ouve lá, 1 é 12, 12 é 1. Você não vai discutir com a sua mente. O que você quer dizer com isso? Não adianta discutir com isso. 1 é 12, 12 é 1. Pegue aquilo, traga para o coração, põe lá dentro. Põe lá dentro. E o seu coração vai lhe dizer o que isto quer dizer. Vai falar com você de um modo que você compreenda. Coração fala conosco de uma forma que a gente compreende. Só não compreende se não quiser. Então você sonhou com algo que te diz 12 é 1, 1 é 12. Calma, quieta. Ouviu bem? 1 é 12, 12 é 1. Ótimo. Devagarinho, põe aquilo no coração, deposita lá. E olha, te entrego isso. E aguarde. Aguarde pacientemente. Uma das coisas que nós teríamos que estudar hoje é que, com calma, a gente pode encontrar dentro da própria mente um local que a gente diz, olha, aqui o pensamento comum não entra. O pensamento comum está na mente circulando o tempo todo. O pensamento comum, da humanidade comum, da qual nós fazemos parte. Então, a mente está atulhada disto. Nós precisamos, com muita calma, reservar na mente um lugar preservado, aonde o pensamento comum não entre. Esta mente tem que deixar um espaço, por menor que seja, para que o pensamento comum não entre lá. E precisa aí colocar a energia da vontade, precisa aí colocar a devoção. Fazer isto por devoção, fazer isto por amor, não por imposição. Porque a mente finge que aceita, mas depois tem reações colaterais sem que você perceba. E quando você menos esperar, você está de novo seguindo sua mente. Ali tem que ter um espaço aonde o pensamento comum não entre. E nós temos que realizar esse trabalho. Para começar, temos que querer isto. Porque se não quiser, isto não tem começo, porque nesta raça nós somos mentais. Então não podemos negar que somos mentais, que estamos desenvolvendo isto, ou melhor, aperfeiçoando isto. Mas aperfeiçoar um estado mental não quer dizer se manter só mental. Quer dizer também pegar esse estado mental e, como se a gente já estivesse na raça futura, já ir trazendo esse estado mental aqui para dentro. E aí lá dentro, o coração vai ter uma química para cuidar disso. Problemas mentais deste tipo se resolve no coração. Com calma, para o coração não ter taquicardia. Com certas coisas que descem lá da mente, dá taquicardia. Então precisa muita calma para tudo isso, muita calma. A primeira palavra da instrução diz, com calma, pode-se encontrar dentro da própria mente um espaço onde o pensamento comum não atua com a força de sempre. Quer dizer, não é que a mente fique virgem de repente, não, não. Porque a nossa mente não é virgem. Então, pensamento comum não atua lá dentro como normalmente atua. E aí nós temos que nos preparar para realizar esse trabalho em nós, dentro do nosso ser.